O próximo é o 24 da ordem. 24 da ordem é o recurso ordinário número 431, dígito 09 do ano 2022. 431, dígito 09 do ano 2022. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente João Vitor Rodrigues Santos Lima. Recorridos são Elvis Alexandre da Silva, Lucas Ferreira Sampaio Luiz e Silva e Sampaio Comércio de Alimentos. Tem inscrição de sustentação oral pelo recorrente do advogado Fabrício Siqueira de Miranda. É o 24 da ordem, recurso ordinário número 431, dígito 09 do ano 2022.
Só tem a sustentação? Uma das partes? Estamos aqui conhecendo o recurso. O reclamante é o recorrente?
Isso.
E no mérito, negando provimento, caberia então
a sustentação.
Mas é uma pulsão inicial.
A palavra não, eu tenho o maior prazer de fazer essa sustentação. Inicialmente, justamente saudando a todos, que a gente estamos aqui já essa hora. Acredito que todos estão com fome já, mas peço um pouquinho de paciência para a gente tocar. É o meu dever, mais do que de, né, fazer essa defesa. Porque, veja, nós não estamos aqui para discutir questões muito complexas de doutrina, me desperdoe. Só queria saudar também aos colegas que ainda se encontram aqui. Na minha empolgação, pulei essa parte. Veja bem, excelências, nós não estamos aqui para discutir um artigo de lei posto, nem uma jurisprudência muito complexa. Nós estamos aqui para discutir o que nós entendemos que é uma interpretação muito plausível de uma situação da influência de um contrato cível na esfera trabalhista. Seria ótimo, doutor Catão, se a gente ainda tivesse aqui aquela maioria dos... Né, porque isso é muito curioso. Como um contrato cível pode repercutir na esfera trabalhista? E como esse contrato, ao meu ver, ele não foi devidamente interpretado pelo juiz de primeiro grau para reconhecer vícios absurdos que o compõem? Veja, nós estivemos aqui, nós poderíamos estar aqui discutindo outra coisa. E alguém pode se perguntar, por que nós estamos aqui discutindo a responsabilidade daquele sócio, daquela primeira empresa que foi sucedida? Por que não ir atrás? Por um motivo muito simples. Pela aplicação justamente do que o Dr. Lart citou aqui e que Vossa Excelência também citou aqui, da aplicação da primazia da realidade. A primeira coisa que aconteceu quando o reclamante sentou no nosso escritório foi dizer aí que não sabia o que tinha acontecido nem como essa empresa tinha sido vendida. Porque não foi passado nada para ele. Aqueles supostos vendedores, os que realmente empregaram ele, continuaram a andar lá, por trás do balcão, a dar ordem. Só foi se ter ciência de que a empresa havia sido vendida e ele foi vendido junto, quando já a empresa já estava, vamos assim, usar essa figura de linguagem, ladeira abaixo. Quando já se começou a cobrar os pagamentos que não vinham, quando se ameaçava botar na justiça. Aí aqueles que contrataram o reclamante disseram, não é mais problema nosso, o problema agora é desse senhor aqui. Pode falar com ele. Então nós já sabíamos que vindo para a Justiça do Trabalho, pela primazia da realidade e indo atrás de quem realmente tinha contratado e quem é quem respondia, porque até porque essa pessoa que comprou esta empresa nem aparecia mais aqui na Justiça do Trabalho, quando a gente perguntava, e as outras reclamações? Ah, ele nem vai. E quando vai, já fez o acordo, mas não pagou. E executou? Não tem como achar. A gente conhece isso da nossa experiência. Quando uma venda de uma empresa acontece assim, cai na mão de alguém que não tem nada, nem vem aqui, nem se interessa resolver, algo de estranho acontece. Então, nós já sabíamos, doutor Catão, que a gente ia dar de cara com a situação e uma alegação de ilegitimidade. Só que o que a gente não sabia é que os documentos que iam ser trazidos aos autos pela própria parte que se diz ilegítima iam confessar a natureza fraudulenta daquele negócio. O juízo de primeiro grau não entendeu assim. Ele foi em sua sentença, e para mim a parte mais impressionante da sentença era essa, quando ela diz, olha, nos termos do parágrafo único do artigo 448, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência dessa empresa. Mas no presente caso não há alegação nem prova nos autos de que tenha havido fraude. Data máxima venha. Tem. O principal documento é o contrato de compra e venda. Por isso que eu gostaria que os estudantes estivessem aqui. Para a gente, porque Vossas Excelências têm acesso ao documento, que dá na folha 177 do PDF. É o A3A4FB1. Esse contrato de compra e venda é sui generis, porque é um contrato cível feito entre as partes. E eu faço questão de tomar esse tempinho só para ler aqui essa forma como o negócio foi feito. Os primeiros, acima qualificados, no caso, os vendedores, que se dizem legítimos, no caso, né? Transpassa o seu ponto comercial construído por uma loja de fast food de comida, denominada Lochivos, assim como os equipamentos, e aqui tem uma relação dos equipamentos, vem aqui assadeira, fritadeira, chapa, forno, pratos e coisa e tal, descritas no anexo 1, pelo segundo qualificado, que hora denominada acima de comprador, que será pago da seguinte forma. E a primeira pergunta é: qual é o valor dessas panelas, desse ponto, dessa marca? Não tem. O contrato de compra e venda que respalda o negócio jurídico não traz o valor do negócio. Depois, quando se fala em pagamentos, o comprador pagará da seguinte forma. 1. Assunção de toda a dívida existente entre o condomínio Maceió Shop e os vendedores, cabendo ao mesmo toda a tratativa, negociação junto ao condomínio. Qual o valor da dívida? Não tem. Ninguém sabe, o contrato não traz. Também, como pagamento, é a contratação de toda a equipe de funcionários já existente na loja, assim como assume toda e qualquer responsabilidade perante os trabalhistas anteriores ao contrato, assim como os que serão posteriores. Ou seja, todo débito trabalhista. E quanto é esse passivo trabalhista? Ninguém sabe. Não tem. Por último, ficam responsáveis também por todas as tratativas de transferência de funcionários e a quitação do seu saldo de FGTS, INSS e INSS, conforme sua o quê? Não diz. Mas todo saldo de FGTS e INSS. Qual o saldo de FGTS e INSS na data dessa venda do negócio? Não se sabe. O contrato de compra e venda é o primeiro contrato de compra e venda que tem como objeto alguma coisa, mas não tem valores. Isso daqui não pode se passar como um contrato válido nem no ponto de vista civil, que é a alegação deles, e muito menos aqui perante Vossas Excelências. Sabe por quê? Porque ninguém em sã consciência vai comprar uma casa com tudo que tem dentro e não abre a porta da casa para ver se tem móvel, se tem parede, se tem telhado, se tem louça, sem consultar, primeiramente, se tem débito de IPTU. É o que foi feito aqui. Se comprou um empreendimento, uma empresa, com tudo que tinha dentro, inclusive com os funcionários, como se funcionário fosse objeto. Se comprou uma empresa com tudo dentro, sem dizer qual é o preço dessa empresa. E muito menos, sem se dizer quanto se paga nisso, porque não foi feito nem o levantamento do ativo, nem dos débitos. Precisa, no mínimo, saber valores. Quem em sã consciência compra um carro usado e não manda nem que se levante o capô para ver se tem motor? É isso daqui. Não se levantou nem o capô dessa empresa para ver se tinha alguma coisa dentro. E pior, não se sabe nem quanto se pagou num carro. Não se fez levantamento do seu IPVA, não sei nada. Isso daqui é o contrato válido que legitima o negócio de transferência de sociedade, que livrou as pessoas que venderam essa sociedade de todos os débitos trabalhistas e todo o passivo. Isso é um absurdo. Ah, mas o rapaz que comprou pagou a dívida no Maceió Shop. Pagou. Porque senão o Maceió Shop... Isso nós apontamos. Mas nós apontamos também que os trabalhadores não poderiam ter sido transferidos assim. A responsabilidade não pode ser totalmente negligenciada. Sabe por quê, doutores? Seria ótimo que tivessem ficado. Porque isso me pareceu uma venda de um senhor de engenho que está vendendo o seu engenho anos antes da Lei Áurea. Ele chega lá e diz: olha, é porteira fechada o meu engenho. Está ali o carro de boi, está ali a roda, o moinho, está ali a casa sede, o gado e os escravos vão junto. A responsabilidade é toda sua. Foi isso aqui. Ninguém consultou os empregados, ninguém informou nada dos empregados, simplesmente um instrumento particular entre duas pessoas, que a gente não sabe se fugiram de boa fé ou não, geriu a vida de todos os funcionários, inclusive do meu cliente que está recorrendo. Por isso, excelências, é que eu peço a reforma da decisão, para que a responsabilidade de quem fez essa venda, de quem se livrou desse passivo todo, que ninguém nem sabe quanto foi, e nem se houve pagamento, eu acredito que não, porque não se deram o trabalho nem de citar. Essas pessoas responsáveis por isso, que foram quem contratou, que foi quem conduziu o negócio, venham aqui na Justiça do Trabalho responder pelas verbas trabalhistas desse cidadão. Já que o outro que comprou, sequer aqui aparece. Então, data máxima venha, em respeito a todos os julgadores, aos seus entendimentos. É por isso, nesse sentido, que eu peço a reforma da decisão, para que essas pessoas sejam responsabilizadas. E muito obrigado.
Obrigado, doutor.
A parte contrária? Eu vou pedir, doutor Marcelo, licença curta para ter a oportunidade de vir. Enquanto o advogado falava, fiz algumas anotações. Para ter a oportunidade de impulsionar novamente por essa matéria.
Excelência, eu agradeço a atenção.
Não. Eu também, doutor Cato, estou agora aqui despedindo, não, porque eu não posso pedir vista não, antecipadamente ao, do relator, mas eu tinha colocado também aqui.
É. Pode, doutor Marcelo?
Não, eu acho.
Pode. Só é a gente lançar uma prisão de voto e ficar na. Ficar aí,
não, assim, eu só poderia posterior a Vossa Excelência, mas acho que Vossa Excelência vai analisar. Eu confesso que não sei se o tempo seria adequado, fiquei seduzido pelas colocações da tribuna. Era o senhor falando e muitas vezes aqui no zap e também aqui olhando. Vi o contrato muito, na minha visão, o termo mais suave seria precário, né?
Vamos concluir assim, talvez seja melhor. Vossa Excelência sempre tem contribuído conosco na indicação de uma maior sensibilidade, principalmente nessas questões que envolvem comércio, relações com o não deixa de ser uma relação comercial, né? Porque talvez eu esteja me impressionando pela decisão. Né? Lança o voto, passa na televisão, o doutor Laerte aguarda.
Doutor Laerte, Vossa Excelência aguarda?
Eu não estou ouvindo bem, doutor Catão, talvez por conta do microfone distante.
Eu tinha também, doutor Laerte.
Ele está pedindo vista? Aliás, prorrogação, porque eu ia pedir vista, mas ele está pedindo prorrogação de vista.
Então, deixa eu fazer uma sugestão. O doutor Laerte pede vista e eu aguardo para pronunciar.
O doutor Catão não pediu prorrogação, não foi?
Não, ele vai registrar. Ou não? Ele vai registrar o voto dele, doutor Laerte. Como estava a princípio, mas também.
Mas dentro daquele critério pedagógico, né? De ouvir Vossa Excelência. Quer que Vossa Excelência.
Ok. Eu estava me debruçando sobre o contrato. Primeiro, parabenizar a sustentação oral feita pelo Dr. Fabrício. Muito bem feito, muito pertinente. E eu nunca tinha visto uma cláusula tão leonina quanto a cláusula 3 do contrato. Que eu estou procurando aqui as folhas 178. Só um minutinho.
E o que mais atraiu a atenção, doutor, foi a questão da responsabilidade. Quem fica com a responsabilidade?
Sim.
Como foi fulano?
A cláusula 5 também. A cláusula 5, na pressa a gente não... mas a cláusula 5
É a cláusula 5. Na verdade, é a cláusula 5 quando diz os valores de passivos trabalhistas previdenciários apurados até a presidência que venham a ser exigidos por terceiro sobre patrimônio as atividades da transferência são de exclusiva responsabilidade do comprador. Caso os vendedores tenham que saldar os passivos ou assumidos em decorrência dos negócios, terão direito de regressão contra o comprador. Quer dizer, a mesma coisa. Eu nunca tinha visto isso no contrato. Nunca. Ao longo de 33 anos de magistratura, 31 aliás, nunca vi um contrato com esta cláusula implicando totalmente o comprador e o vendedor se eximindo de toda e qualquer responsabilidade. Eu peço vista pedindo venda do Tocatão para analisar esse processo. Melhor, devolvo dia 16 de abril.
Eu sei que Vossa Excelência já disse, espera os outros, mas o grande ponto do nosso debate é justamente pedir aos julgadores que olhem esse documento. Então, se o senhor puder, não adiantar o voto, mas o senhor também fazer uma análise desse documento, eu acharia fantástico.
Aqui é regimental.
Ah, entendo.
Como ele é o relator, vai registrar o voto dele a princípio.
Quase que um compromisso de cavalheiros entre nós, como o regimento implica em registrar o voto, entendeu? Então, quando a gente quer o auxílio e ajuda dos colegas, sempre se utiliza essa. Mas claro que nós estamos abertos a receber de volta o voto.
Eu não estou ouvindo o doutor Catão.
É só uma explicação aqui, doutor Laerte, foi dada ao advogado na tribuna, com relação que ele pede, doutor Catão, revise e tal, e vai revisar, mas regimentalmente tem que constar a posição inicial do Tocatão, que era negando provimento ao recurso. Mas também, aqui foi avisado pela nossa Rafaela, que a composição no dia 16, que é o dia que o doutor Lerto está devolvendo o processo, será a mesma.
A mesma, perfeito.
Eu digo isso também, sabe, porque na nossa visão também gera um prejuízo, quando muda a composição é que não ouviu a tribuna, né?
E
aí
de
não
fato.
Ouve, gera um prejuízo. Mas nesse caso não causará, porque será a mesma composição.
Que bom, que bom.
Ok?
Eu agradeço a todos. Doutor Laerte, muito obrigado. Doutor Catão, que saiu, agradeço. Doutor Marcelo, muito obrigado.
Boa tarde.
Tá bom? Okay. Bom trabalho para vocês, senhores.
Obrigado.
Boa tarde.